Sábado CBN.
Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN, neste dia 4 de março de 2023. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Eduardo Oliveira, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós temos agora no estúdio o professor Joel Laroca, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em planejamento urbano. E temos também o senhor Diego Vaz, que é diretor de transportes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Vamos falar sobre o projeto Quali Ônibus e sobre transporte coletivo. Vamos dar bom dia aos nossos convidados. Professor Joel Laroca, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Espero que não estejam cansados da minha presença, mas nós estamos mais uma vez aqui prestigiando os assuntos que a CBN sempre coloca da nossa cidade.
Diego Vaz, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao professor, Ney, que nos acompanha. Estamos aqui mais uma vez trabalhando, né, e falando do que a gente gosta, que é o transporte.
Vamos iniciar falando do projeto Quali Ônibus, que é um projeto, Diego, eu gostaria que você explicasse para a gente, que não é todo mundo que participa. São 30 cidades no Brasil, se eu não me engano, que estão participando. No Paraná, só Curitiba e Ponta Grossa. Uhum. Eu gostaria que você descrevesse um pouquinho esse projeto, que aparentemente é tão interessante.
Então, o projeto Quali Ônibus, ele é um projeto do WR Brasil. Então, o WR Brasil tem vários projetos, entre eles o Quali Ônibus. No mundo do transporte, o Quali Ônibus é muito conhecido. Inclusive, tem como se fosse concursos para participar no Brasil inteiro, em todas as cidades. Apenas Ponta Grossa integra agora a número 30 das cidades. E para você entrar, ou você tem que praticamente fazer um concurso, que eles escolhem uma cidade por ano, basicamente. Porém, Ponta Grossa, nessa vez, foi convidada a entrar como participante. Então, Ponta Grossa já tentou entrar outras vezes, infelizmente a gente não conseguiu. Então, desta vez, não precisamos nem participar de concurso, a gente foi convidado através ali da nossa, né, o projeto que a gente idealiza para a cidade, no futuro, o projeto atual que a gente trabalha. Então, o Quali Ônibus, basicamente, ele reúne algumas informações que seriam voltadas a melhorar a qualidade de vida do passageiro. Então, a gente entrou faz questão de 15 dias, e nesses 15 dias, a gente tem uma planilha para preencher até o final de março. Então, até o final de março, uma planilha gigantesca, inclusive com itens bem específicos, como distância de ponto a ponto de cada linha, velocidade média entre o horário das 5 da manhã às 6, 6 às 7. Então, um trabalho bem grande que estamos desenvolvendo. E junto com essa planilha gigantesca, a gente preenche outros dados, tem depois a posterior pesquisa de satisfação. Inclusive, a WRI manda profissionais deles. Isso não tem custo para o município, lembrando que esse projeto, o município não paga nada para participar e nem recebe nada, então o único objetivo é a qualidade do usuário. Então, nesses itens, é comparado com os outros 29 municípios. Então, a pesquisa é igual para todos, inclusive todos que participam são grandes cidades no transporte público, como SP Trans, que é em São Paulo, a URBS em Curitiba, uma das participantes, Campinas. Então, tem várias cidades que focam muito no transporte público. Então, Ponta Grossa faz a coleta dos dados e a gente participa identificando o que está melhor em outras cidades. E o que identifica melhor em outras cidades, a gente pode replicar em Ponta Grossa. Então, eles têm vários projetos. Um dos projetos mais aplicados nos municípios é o adesivo num ônibus que eles fornecem, colocando onde que é o ponto cego para o ciclista. Então, alguns projetos, às vezes, desde um projeto no adesivo simples, que pode ser uma ideia, né, que entre os participantes, até inclusive abrigos de ônibus com projetos. Então, eles apoiam vários fatores para melhorar realmente a qualidade daquele que importa, que é o passageiro.
Professor Joel, na sua experiência como pesquisador dessa área, eu acho que esse tipo de iniciativa de tentar, em primeiro lugar, estabelecer uma métrica perfeita, né? Nós temos um problema grave no Brasil da falta de dados. Os dados, eles não são tão precisos e ricos quanto deveriam ser. Esse é um problema crônico no Brasil. As pessoas não sabem a sua própria realidade. E eu falo às pessoas, estou aqui me referindo aos gestores públicos, né? Quando não tem dados ultrapassados, o que é pior, né? Quer dizer, eu não sei o que é pior. Mas, enfim, não, nenhuma das situações é boa. E daí nós temos também essa troca de informações com outras cidades, onde, teoricamente, o transporte pode ou não, isso depende muito da interpretação dos dados, ser bem desenvolvido. Na sua opinião, um projeto dessa envergadura acaba sendo benéfico para Ponta Grossa e para os outros municípios que podem até aprender com alguns erros da nossa cidade?
Sem dúvida, não existe coisa mais importante do que aprender. aprender o tempo todo, objetivando melhorar, naturalmente, a qualidade do serviço. Me fez lembrar que em 2003, quando esse contrato, que hoje, sim, agora recentemente se encerra, a gente estava lidando, nós não tínhamos a menor ideia de qual era o efetivo consumo de combustível por quilômetro dos ônibus que rodavam em Ponta Grossa. Usava-se, até prefeito de preço, de planilha, dados do GEIPOT, que eram assim, tipo uma mediana nacional, e que naturalmente, você vai dizer, não se compara uma Ponta Grossa com um relevo todo acidentado com, digamos, uma Paranaguá, que é totalmente plana. Então, nós não tínhamos esses números, fomos obrigados a passar 15 dias, 20 dias fazendo isso. Inclusive, eu lembro bem de estar acordando de madrugada, porque tinha que pegar o consumo dos madrugueiros também. E, infelizmente no sentido de que os dados não correspondiam exatamente às nossas expectativas, nós éramos, num grupo grande de cidades, o pior consumo. E quando a gente vê, o que nós poderíamos melhorar para fazer em relação a esse consumo? Então, coisas como, por exemplo, você descobrir rotas um pouco menos agressivas ao veículo, menos lombadas, menos aclives, pontos às vezes mais distantes, mas ainda assim servindo criteriosamente a população. O fato é que você precisa estar aprendendo o tempo todo. E uma iniciativa como essa é essencial para a melhoria do sistema. Ver o que os outros fizeram, aprender, isso se aplica, aquilo não se aplica, mas nessas condições você está buscando a melhoria. Isso é uma coisa que a gente já destacou numa outra fala, num outro momento, quando aquela comissão que foi feita, nós até discutimos isso no programa, acho que há dois sábados atrás, aquela comissão que foi desfeita estava buscando modelagem de um novo sistema. Não exatamente vamos fazer uma coisa qualquer para renovar contrato. Não, vamos estudar e vamos estudar alternativas. E nós sabemos que nesse momento de transição, inclusive transição de um motor a combustão interna para motores de outro tipo, que está se dando em todo o mundo, nós temos que estar com os olhos abertos para as questões de futuro, para nos precavermos, para experimentar determinadas coisas, outras não. Acho que a URBS em Curitiba, há mais de 30, 40 anos, tem feito esse papel pioneiro no Paraná. Por exemplo, eles têm sempre uma ou duas linhas que estão experimentando alguma coisa para pegar esses relatórios, poder melhorar o sistema com essas informações e poder compartilhar isso com outras cidades. Nós não somos únicos no mundo. Aprendemos com os outros, mas algumas coisas nós podemos ensinar também. E essa troca é o que vai dar qualidade.
Por isso, Quali Ônibus. Então, basicamente, o que os outros municípios que já participam do projeto, Diego, tem dito em relação à experiência criada pela instituição?
Em geral, os municípios, né, tem até um grupo próprio muito fechado ali dentro do Quali Ônibus dos municípios, inclusive do WRI, uma das regras para participar é que as informações primeiramente são ali do grupo, e algumas coisas não são até... É muito importante participar, porque algumas coisas de informação não são nem externalizadas, são do próprio do grupo para eles. Eles, um grupo, vamos dizer, um grupo VIP ali que se desenvolve entre eles. Então, por isso que é muito bacana ter essa troca de ideia com esse próprio grupo, e é muito... Um confia muito no outro nessa troca de informações, porque realmente algumas coisas operacionais são muito restritas. Então, o grupo se divide muito nessas ideias de dividir informações. E a experiência geral do grupo é que muitas cidades, eles têm comparativo. Por exemplo, Ponta Grossa participa agora em 2023 com toda essa pesquisa, esse estudo, e... tem um projeto da Quali Ônibus que ela acompanha o município junto. Inclusive, estamos para marcar reunião com o secretário Henrique para desenvolver objetivos operacionais, estruturais e de satisfação do usuário para o ano 2023. Então, o Quali Ônibus e o WRI trabalham juntamente com o município para traçar uma meta. Então, a gente tem metas a cumprir. Em geral, é comparativo. O que o município melhorou e o que ele piorou, talvez, em algumas questões. Então, os municípios, quando eles têm uma meta para cumprir e você está num grupo de 30 municípios, eu penso, particularmente falando, que a gente vai com tudo em Ponta Grossa para ser o melhor. Não importa se é para competir com Curitiba, com Belo Horizonte, com Campinas. Ponta Grossa, o tamanho que é, ela está buscando lá no nosso trabalho ser o melhor. Primeiramente, com a busca de dados. Então, a gente quer buscar o maior número de dados possíveis e depois comparar e melhorar. Então, o próprio projeto em si já incentiva o município indiretamente que o município bata metas, que o município seja um destaque. Então, tem reuniões tanto obrigatórias, então uma das obrigações, né, que dá uma cutucada no município, as reuniões virtuais e estratégicas são obrigatórias. Você só participa do projeto se você participar obrigatoriamente das reuniões. Então, muitos municípios que, ao longo do processo, deixaram de participar, eles são excluídos do grupo. Então, isso já é uma cutucada. Falar, o que você está fazendo? Como você está melhorando? O que você está buscando? Só isso em si já cutuca o poder público que se mexe e faça alguma coisa. E o Quali Ônibus é um projeto ali de pessoas muito, muito engajadas em melhorar o transporte e vivem esse mundo, né, a parte do transporte público. Então, ao longo dos anos ali, começou em 2017 o projeto Quali Ônibus, os municípios conseguem identificar seu ponto fraco, digamos assim, e através desse ponto fraco, focar para que se trabalhe nisso. E tem uma equipe muito dedicada da Quali Ônibus, pessoas técnicas realmente, que te auxiliam e te dão dicas, talvez melhore assim, faça isso aqui. Eles dão, inclusive, ajuda, mandam profissionais aqui se o município precisar que tenha um ponto fraco no serviço, precisar que melhore isso. Eu vejo com bons olhos essa cobrança, porque eu entendo com uma cobrança positiva para que Ponta Grossa seja um destaque daqui um ano, talvez até menos.
Bom, nós estamos discutindo um novo contrato com novas características. A gente já passou por isso aqui na Rádio CBN durante diversos programas. Dentro do projeto Quali Ônibus, existem benefícios específicos que a Prefeitura de Ponta Grossa está buscando? Olha, a gente tem alguns pontos de estrangulamento, pontos de gargalo, como dizem alguns administradores, que devem ser superados. Existem alguns benefícios específicos que Ponta Grossa busca superar ou não? Vocês estão atrás daquilo que o projeto pode oferecer como um todo?
O projeto como um todo é muito bacana, porque tem vários itens, ele é muito bem estruturado. E eu acredito que um dos maiores benefícios do Quali Ônibus e do WRI, a gente fala em eletromobilidade. Eles são muito focados que as cidades tenham eletromobilidade. Então, um dos principais pontos para nós do Quali Ônibus e do WRI Brasil é a questão da eletromobilidade. Por quê? Porque o município, nesse nova concessão, terá dois lotes e cada um, obrigatoriamente, terá no mínimo 6 veículos em cada um totalmente elétrico. Então, a WRI, que é o projeto Quali Ônibus, ele foca muito nessa parte. Que o Brasil ele tem um número muito pequeno de veículos, em torno de 300 veículos que são elétricos, 100%. Apenas esse número rodando no Brasil de 300 veículos. Comparado ao Chile, outros países da América Latina, tem mais de 1.000 veículos. Se for comparar em tamanho e frota, eles são muito menores. Em porcentagem, eles são muito maiores no Brasil que em avançar nessa questão de sustentabilidade. Então, o projeto em si é muito voltado na questão de sustentabilidade. Então, para Ponta Grossa, uma das questões que mais chama atenção é ir atrás dessa eletromobilidade como... Não vemos mais como um projeto futuro, é um projeto atual a eletromobilidade. Não temos como fugir disso.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Diego, sobre essas ferramentas próprias que o município faz no atual contrato para controlar o sistema. Eu queria que o professor comentasse na sequência.
O município hoje, às vezes, muitas pessoas, muitos passageiros não conhecem, mas o município desenvolveu ferramentas próprias para controlar a concessionária. Então, onde a concessionária vira, onde ela deixa de virar, a rua que ela faz, até o nome das ruas, controle de frota, controle de quilometragem, um universo gigantesco de ferramentas que a gente tem para controlar a gestão e ter, né, acesso a dados que são fundamentais para a operação. Então, hoje a gente sabe, por mais que o passageiro não saiba, a gestão sabe onde ele embarca, onde ele desembarca, onde possivelmente a gente pode colocar um ponto de ônibus, onde não é cabível um ponto de ônibus pela demanda. Então, tem vários estudos que o nosso sistema fornece. E uma das ideias, um pouco à parte externa disso... desenvolvemos ferramentas com a equipe pensando num benefício, algo a mais, um acessório. Há um mês, mais ou menos, a gente começou a colocar, a população vai identificar toda a frota, tem adesivos dentro dos veículos com QR Code. Tem lá o desenho do ônibus e um QR Code. Uma frase, ela pode acessar e conhecer o veículo. Além disso, quando ele acessa, tem todas as informações, eu que sou um fã do transporte e gosto, cavalaria do ônibus, o chassi, consumo, inclusive as pessoas ficam, quanto que consome um articulado? Tem lá, 1,5 por litro. Então, tem um custo muito elevado. Então, todas as pessoas podem acessar essas informações. É a parte mais bacana. Tem lá um botão vermelho grande lá dizendo assim, reportar problema. O que, que é esse reportar problema? Dentro desse reportar problema, tem 10 funções lá que seria. Campainha não funciona, o banco está pichado, está solto, né, o balaústre, Então, ali tem 10 informações que ela pode reportar a nós, uma das ferramentas, que a gente entra em contato diretamente com a garagem para que isso seja verificado o mais rápido possível e que seja reparado. Porque muitas vezes esses detalhezinhos assim, o passageiro deixa de utilizar. Às vezes ele aperta uma campainha, vai para desembarcar no lugar X e acaba não desembarcando. E por uma besteirinha, digamos assim, ele acaba deixando de usar o transporte coletivo. E isso vem nos auxiliar para que ele tenha uma solução rápida do seu problema. Fizemos também agora, há pouco tempo, em novembro, transporte sob demanda. Então essas ferramentas que a gente busca, é transporte sob demanda para ônibus. Então a gente está falando de vamos falar em palavras mais simples, um Uber para ônibus. Então a gente entendeu o evento do Joia lá no Clube Verde, foram quase 5 mil pessoas que utilizaram, 27 ônibus. Então, como os ônibus ficavam estacionados lá, a gente teve um custo baixíssimo, pôde oferecer uma plataforma de pagamento em Pix no município. Então eles pagaram antecipadamente em Pix, a gente confeccionou pulseiras, então ele tinha uma identificação para volta. Foi um projeto muito bacana, muito positivo no município. Estamos já desenvolvendo a versão 2.0, aí, mais elaborada, oferecendo justamente para aquelas indústrias que fazem fretamento, talvez, para que se personalize, eles mesmos vão poder personalizar o sistema para utilizar o transporte público. Esse é o nosso objetivo. Não é, talvez, proibir um carro de aplicativo. Não, competir de igual. Competir de frente, porque proibir é o errado. A gente tem que competir, oferecer um serviço de qualidade. E é isso que o município busca com suas ferramentas. Desenvolvendo desde um QR Code ali nos ônibus, que é muito bacana. Ferramentas direto ao usuário, que ele pode perceber. No site, quando ele entra na própria Aviação Campos Gerais, o site que ele entra para ver os horários dos ônibus. A partir do momento que eu posso pegar meu celular aqui, como gestor, atualizar um horário que mudou ou tem um alerta lá, que impedimento de via, o usuário recebe em tempo real. Ele não é mais aquele papelzinho que tinha nos terminais antigamente, que era anotado a caneta, às vezes, quando mudava de emergência. Não, é em tempo real. Então, ele acessa do celular, ele acessa do relógio, ele acessa do computador, tudo em tempo real e atualizado. Então, essas ferramentas, o município desenvolve com sua equipe. Estamos lá todo dia, os totens nos terminais, agora a gente tem totem de consulta de horário, touch, pessoal, sensível ao toque, pessoal consulta, tudo atualizado em tempo real. Então, são ferramentas que o município desenvolve para o usuário, para o passageiro, diretamente e indiretamente ferramentas de gestão, ferramentas de controle de quilometragem, controle de horário. Temos acesso ali agora a toda a parte de GPS dos veículos, consultamos, trabalhamos os dados deles, até acredito que muitas vezes melhor que eles. Então, a gente tem ferramentas que nem a própria concessionária, que o sistema deles não consegue desenvolver. E desenvolvemos pensando justamente no, naquele cara que usa no dia a dia para proporcionar. Hoje a gente fala em dado, acredito que seja o ouro da atualidade. Esse é o nosso ouro. É o ter informação e ter os dados para trabalhar.
Professor, isso é fundamental. O senhor comentava.
Absolutamente. Lembra? A gente está muito mal acostumado a pensar de 20 em 20 anos em contratos novos, em coisas assim, quando a coisa mais importante em todo o sistema é o dia a dia. É poder estar melhorando a todo momento e sempre, como você frisou muito bem, com respeito ao passageiro, respeito ao usuário, para que uma informação de última hora pode ajudá-lo. De repente eu pego um ônibus de uma outra linha porque aquela linha está com problema de, sei lá, a Sanepar está fazendo valeta ou a Copel derrubou um poste, está tentando consertar. Coisas do dia a dia que acontecem e que as pessoas, tendo essa informação, recebe do município os dados para poder tomar novas decisões. Então, eu diria o seguinte, existe uma dose muito grande de buscar projetos brilhantes. É o que a gente chamaria muito no planejamento e na própria arquitetura, aquele momento de inspiração, vamos fazer a coisa. Não, 95% do trabalho é transpiração, é no dia a dia, temos que correr de atrás dos dados, porque a informação é a nossa mercadoria de valor do século XXI. Informação, como agora há pouco eu ainda estava escutando o professor Miguel falando aqui, assim, existe a informação e existe, a gente chama às vezes de desinformação, aquela coisa que está no ar e você tem que saber distinguir uma coisa da outra. A informação, de qualidade, checável, etc., que é aquela que vai nos ajudar a tomar decisões, essa é a grande diferença do século XXI em relação aos outros. Quando você me passa essas informações e eu lembro desse contrato tendo sido refeito há 20 anos atrás, eu lembro da imensa dificuldade de você captar um dado de qualquer natureza. Hoje, se você quiser, você tem condições de chegar e informar o passageiro, além de informar o sistema, não só que aquele articulado gasta 1, quilômetro por litro, mas que este veículo, particularmente, está um pouquinho desregulado, ele está gastando 1,4. E não... Então, isso, que é uma ferramenta da gerência da empresa, pode perfeitamente estar sendo compartilhado, porque não é nenhum segredo, não é nenhuma coisa, o sistema é nosso, do povo. Então, com esse particular, você toma decisões. E quando pensa, estamos dando um pé no... à frente com o sistema já de alguns ônibus totalmente elétricos. Provavelmente, daqui a algum tempo, alguns querão surgir, talvez, híbridos, enquanto não se desenvolve muito o suficiente lá. Mas, mais do que isso, o momento também está propício para o surgimento do aproveitamento da energia solar, especialmente em relação à eletricidade. E se existe uma coisa que uma cidade tem, muito, são telhados. Toda cidade, por definição, por natureza, tem telhados. E num país como o Brasil, que tem uma insolação bastante abençoada, nós temos condições de ter uma energia completamente sustentável em última instância. Não que uma energia hidrelétrica não seja sustentável, a água se renova. Porém, ela às vezes inunda uma terra fértil, às vezes ela desloca pessoas para outros lugares por perderem suas terras aráveis. Enquanto que essa energia, pelo menos por enquanto... não consigo imaginar ela tendo algum problema com relação à sustentabilidade. Não, é uma coisa geral. E tem um detalhe. Fora o investimento inicial, que é grande, que é pesado, a partir desse instante ele é gratuita. Uhum. E, portanto, o sistema vir a servir a toda a população, à disposição de toda a população, coisa que nós temos inscrita na nossa Constituição desde 88, poderá começar a se transformar em realidade.
Existe uma preocupação muito grande, com base nos relatos do professor Joel, daquilo que tinha lá de problemas no começo dos anos 2000. Eu já acompanho esse assunto há mais tempo ainda, como repórter, não como especialista, né? E via também os vereadores se queixando muito da falta de transparência de dados. Cada vez que se discutia isso dentro da Câmara Municipal, os vereadores ficavam muito irritados com a ausência de transparência de dados. Elaboraram diversas CPIs para tentar investigar a contabilidade da empresa, e como a empresa presta um serviço público, nada contra a Aviação Campos Gerais, que não me interpretem mal, é óbvio que os dados dela precisam ser transparentes, né? É uma concessão pública, então não há como agir de maneira diferente. Existe uma preocupação grande por parte do Departamento de Trânsito, Diego Vaz, que é o diretor do departamento, por parte de fornecer essa transparência. Então, como que o sistema pode se tornar mais transparente e onde é possível encontrar os dados do transporte em Ponta Grossa?
Então, através das ferramentas que foram desenvolvidas, inclusive ao longo desses meses, desses anos, que a gente sempre está tentando buscar mais transparência possível, que eu acredito que isso, que o passageiro que está no dia a dia desconfia muitas vezes, com razão, de como esse dinheiro está entrando, como que está, né, operando o sistema. Temos através da página transportes.pontagrossa, que é uma página do município, uma página administrada pelo departamento, onde lá qualquer passageiro pode encontrar, inclusive, se falava muito na época da demanda antes da pandemia, na pré-pandemia e pós agora a demanda de passageiros. Qualquer pessoa pode entrar no site transportes.pontagrossa, entrar em transparência e vai ter lá um campo chamado passageiros. Ali nesse campo chamado passageiros, por exemplo, ele pode escolher o dia que ele quer saber da demanda dos usuários naquele dia. E que tipo de usuário passou aqui? Se era isento, se era vale transporte, se era estudante, se era, né, dinheiro. Então ele escolhe o dia e quando é o mês fechado, por exemplo, janeiro fechou, fevereiro fechou, e quando ele escolhe o dia, fica o dia que ele escolheu e o resumo do mês. Então até nessa época da pandemia, debatiu, mas caiu tanto demanda assim? Então, a gente fez o sistema justamente pensando nisso. Era uma parte nossa mais interna de controle. Tivemos a ideia, vamos colocar para qualquer pessoa poder sentir. Então, lá, você pode até fazer uma comparação. Quanto da demanda de Ponta Grossa? Que muitos vão falar, a demanda já voltou, já está normal. Será? Então, a própria pessoa pode consultar os dados. Esses dados são da bilhetagem, diretamente da bilhetagem. São auditados pelo município. Então, são dados totalmente do dia a dia dos passageiros, que é uma das informações. Outra informação muito curiosa, a gente foi até em agosto do ano passado na Latibus, que é um evento latino-americano de transporte, muito bacana, e uma das coisas, até a empresa estava mostrando software para nós, no fim o stand inteiro parou para ver um software nosso. abri a página daqui da Prefeitura de Ponta Grossa de transporte e mostrei que nós em Ponta Grossa, por exemplo, temos notas fiscais da empresa. Mensalmente, eles mandam notas fiscais de insumos, como combustível. Então tem lá quanto eles pagaram no diesel, quanto eles estão pagando no pneu. Então não, são algumas informações que eles mandam para nós através do protocolo e a gente deixa no site. Isso parou o estado inteiro, porque eles nunca tinham visto nenhuma cidade oferecer um tipo de informação como essa. Uma informação que o cara consegue, o passageiro está lá no dia a dia e consegue ver quanto que a minha linha carrega. Minha linha carrega, é muito passageiro, será que é muito? Que tudo, em geral as pessoas falam, minha linha tem muito passageiro, mas será que tem mesmo? Então, qual que é a linha mais forte do sistema hoje, por curiosidade? O passageiro pode entrar lá, tem linhas. Então, ele vê a demanda por linha. Por exemplo, hoje tivemos aí a Santa Mônica, a linha mais forte do sistema, o Santa Mônica que passou, depois de muitos anos, a linha Santa Paula. Então, a gente consegue indiretamente identificar até uma migração de passageiros. Sai um bairro novo e cresce os passageiros. Então, a gente tem uma... e diminui em outro local. Então, até essa migração, indiretamente, a gente consegue observar. E tudo isso, além de toda a quilometragem, inclusive... quanto que rodou cada ônibus especificamente? Quanto que roda um articulado por mês? Quanto que roda o mid da linha tal? Tem lá. Então, hoje a gente tem mais ou menos uma média de 1 milhão de quilômetros rodados. Isso é bem expressivo. Então, as pessoas falam, quanto que roda? 10 mil por mês? 1 milhão. Então, a gente tem até, inclusive, quantos carros andam, os articulados andam muito. Todas essas informações estão no portal de transparência da prefeitura. Esperamos, agora na nova concessão, ampliar. Então, o objetivo do município é sempre ampliar a transparência. Eu vejo como um ponto positivo para o município. O objetivo do município não é esconder, é mostrar. Porque através da transparência dos dados que a gente mostra, não só por obrigação, mas por mérito, mostrar os dados, a população pode participar mais ativamente do sistema. Então, ela participa indiretamente olhando esses dados. Então, ela pode ter algumas sugestões, para sugerir, ela precisa de dados. Então, a gente oferece uma quantidade bem grande de dados, indicador de qualidade, de acessibilidade. Está funcionando todos os ônibus. Como é que estão os elevadores? Então, qual que é a qualidade disso? É avaliado mensalmente, quantidade de veículos? Bom, enfim, há inúmeras informações que estão lá disponíveis. O contrato, as planilhas tarifárias, inclusive em Excel. A maioria das cidades lança em PDF, você não consegue. Pode até trabalhar, mas de uma maneira mais difícil. O município de Ponta Grossa oferece um diferente, a gente coloca em Excel. Então, se a pessoa quiser montar a própria planilha tarifária, eu quero colocar mais ônibus, coloca lá. Quero colocar mais quilômetros, quanto que isso afeta? Então, está lá em Excel, a pessoa pode baixar e editar ela mesmo e fazer até a sua própria planilha, digamos assim. Então, esse é o objetivo do município, cada vez mais transparência no transporte público.
Professor, essa transparência, como eu comentei, deixava, por exemplo, a Câmara Municipal muito irritada, porque ela não tinha os dados, montava uma CPI. Cá entre nós, eu acho as CPIs importantes, mas elas travam o trabalho legislativo também. Né? E os vereadores têm bastante trabalho. Quem acha que não, por favor, vá acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. Né? E isso tudo, essas ferramentas todas que o Diego descreveu, facilitam muito a vida de um gestor, como o senhor que foi secretário de planejamento.
A verdade é que é o seguinte, eu até, de repente, me deu uma vontade muito grande de fazer uma sugestão aqui.
Por favor.
E a sugestão seria mais ou menos o seguinte, precisamos inventar uma figura que seria mais ou menos um comentarista a respeito desses dados. Eu acho bonito o futebol, mas eu prefiro, às vezes, os comentários do pessoal do que a narrativa simples do jogo. Qualquer ouvinte da CBN pode me dizer isso. Sempre teve muito bons comentaristas. Por quê? Porque o excesso de dados também pode vir a prejudicar a compreensão. Aquilo que o professor Miguel falou aqui na entrevista anterior, entre a informação que é colocada à disposição e aquela informação que é útil, que produz assim, algum efeito, é preciso ter um crivo. Antes que as pessoas criem esse crivo por conta própria, é preciso que elas aprendam. E esse fator pode, às vezes, ferramentas tão simples quanto eu vou comparar um momento pré-pandemia, um momento pandemia, um momento pós-pandemia, com um comentário. Vejam que aumentou, vejam que diminuiu, vejam que o efeito disso é tal coisa, um comentário neutro, se possível meio matemático, porque você sabe que gostar de matemática não está ao alcance de todo mundo. Então, quando a pessoa tem e pode explicar isso de um modo transparente, de um modo simples, facilita muito. Quando você diz para mim, não, 1,5 km por litro, é uma coisa que para mim está internalizada, estou trabalhando tantos anos com essas ferramentas, mas não é para toda pessoa. Eu já faço rapidamente, como está que tá o litro de diesel, como é que está isso, como é que está aquilo, para poder ter uma ideia e poder fazer comparações. nós todos somos brasileiros. E como brasileiros, entre pelo menos, os brasileiros e os italianos são fanáticos por transporte individual. Mas os italianos aprenderam a deixar o carro em casa para passear nos fins de semana e usar em transporte público. Que não é aquela maravilha que nós imaginamos como os transportes alemães ou franceses. Os italianos e os brasileiros somos muito parecidos. Mas o fato que tem é que as cidades têm ruas estreitas. Isso me faz lembrar Ponta Grossa. As cidades têm, frequentemente, topografia acidentada, digamos, Nápoles. E cada vez que você vê essas coisas, e esses municípios, essas cidades europeias estão sobrevivendo, e algumas delas sobrevivendo bem, são exemplos para nós podermos correr atrás. E isso vai exigir da gente experimentação contínua. Esse processo que a URBS começou quando eu era estudante ainda em Curitiba e que vejo que está se firmando em todas as municipalidades de experimentar o que você está falando ao dizer, não, 6 ônibus em cada lote serão completamente elétricos, pronto, você achou mais um campo de pesquisa, um campo de trabalho para poder dizer, isto é solução para frente ou isto ainda precisa ser aperfeiçoado, você passa a poder ter opinião sobre uma determinada alternativa. E como o público precisa de, às vezes, alguma orientação relativamente a essa, talvez os dados apresentados, quando se fala em planilha Excel, eu sei que tem gente que sofre de urticária com planilha Excel. Mas se tem alguém explicando, veja, como você pegando nessa planilha, aquela coluna ali vai te dizer o que está acontecendo, uma coisa meio didáticazinha, a população com certeza vai agradecer. Não é só transparência. É preciso ajudar a pessoa a compreender o dado também.
Eu acho que isso realmente é fundamental, porque às vezes você joga lá aquele catatal, né, de informações, me desculpem a expressão, dos anos 1900, mas o fato é que às vezes você joga um monte de informação e a informação ela não está inteligível. Né? Vocês se preocuparam com isso também, não?
Acho muito inteligente que o professor falou, concordo totalmente, pois as pessoas geralmente querem ficar meio à parte desse sistema de transporte. Algumas coisas são mais complexas, outras são mais simples de entender, mas ele é um universo meio que um interligado ao outro. Até a gente conversa muito com o secretário Henrique, para o poder público, acredito que muitas vezes, ao longo dos anos, ele fugiu até, foi convidado por instituições para explicar, foi convidado para mostrar o que é o sistema, como funciona, como que faz as contas. A gente estava conversando até com o secretário na questão do município participar mais até da própria Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quem tem lá no curso de engenharia tem a questão da, né, que se debate algumas coisas de planilha, de levar o que é muito do que está hoje atual. Ó, temos isso de dados atuais, começar a partir talvez das universidades, para entender que o sistema de transporte ele não é um sistema totalmente difícil de entender, complexo. Algumas ferramentas são realmente mais complexas, mas a gente começa a debater mais esses assuntos. Eu acredito que precisa partir do poder público que se explique, que se fale, concordo totalmente. Inclusive, começando nas universidades, indo para as escolas estaduais e até, quem sabe, municipais. Interagindo com as crianças, porque, querendo ou não, faz transporte público um serviço tanto quanto saúde, tanto quanto segurança. Então, todo mundo entende, vamos dizer, um pouquinho de segurança, ou opina muito, entende e opina muito sobre saúde, e transporte público eu vejo que já não é a mesma interação.
O problema do Facebook e do Instagram, enfim, das redes sociais, é que as pessoas se tornaram comentaristas de tudo sem entender de nada. Né? A gente só fazia isso com futebol antigamente, né? Mas hoje a gente faz até com física nuclear, o que é perigoso. Né?
Sem dúvida.
Mas enfim, dentro dessa filosofia, eu vi que Ponta Grossa foi um dos painéis do Fórum Paranaense de Mobilidade, que aconteceu essa semana e que você esteve lá, né, Diego? Quem participou do fórum, qual o objetivo e por que, que Ponta Grossa foi um dos painéis?
Foi agora na quarta e quinta-feira desta semana, fui representando o secretário Henrique, então fui representando também o município de Ponta Grossa. Ponta Grossa, na quarta-feira à tarde, ele era um dos painéis, junto com outras cidades que estão licitando. Então, participamos na mesa Ponta Grossa, presidente da URBS, Cascavel e Foz do Iguaçu. O que destacou esse fórum? Qual que era o objetivo desse Fórum Paranaense Mobilidade? Ele reuniu ali operadores e poder público para debater justamente o que Paraná pensa de mobilidade urbana. Quais que são os projetos, inclusive nos principais projetos. O que os municípios pensam em veículos elétricos? Qual que é a ideia? O transporte está indo muito para esse setor de veículos elétricos. Então, nesse painel, Ponta Grossa debateu ali, foi nos questionado, o que, que vocês estão estudando para a nova licitação? Qual que é a mentalidade de Ponta Grossa? A mentalidade de Ponta Grossa é pensar num projeto atual, prever já algumas inovações para o futuro. Então, nesses dois lotes que vai ter em Ponta Grossa para concessão, vai ter os veículos elétricos, fez até a pergunta dos operadores, por quê? Por que Ponta Grossa partir, que é muito mais fácil a gente comprar um veículo elétrico convencional desses laranjas que temos na cidade? Ponta Grossa, a obrigação é um articulado. Por quê? Daí vem de encontro com o que o professor falou, é um laboratório para nós. O articulado em Ponta Grossa, a gente sabe que as vias são complicadas, temos um trânsito pesado, e o articulado vem para dar de encontro a vias mais controladas, para ser um laboratório para Ponta Grossa. Então, debatemos isso. Ponta Grossa entende que é difícil operar um veículo elétrico, ele tem uma autonomia menor com um veículo a diesel, porém, para nós, entendemos que para o passageiro vai ser totalmente positivo. Ele é um veículo mais silencioso, mais confortável, leva, né, inspirações do futuro, leva tecnologia, e para nós, o principal é o passageiro gostar do serviço. Não adianta a gente colocar veículos elétricos, ele não topar essa ideia conosco. Então, o articulado é um ambiente controlado e podemos fazer vários estudos e melhorar o transporte até para os bairros. Então, Ponta Grossa é o painel demonstrando, fomos chamados porque nossa licitação, nossa ideia de projeto é muito boa. Então, Ponta Grossa debateu sobre o que é as ideias, qual que é a definição dessas ideias, o que queremos para o futuro, que o futuro está ali amanhã, digamos assim. Então, o painel de Ponta Grossa foi justamente a licitação. Como que está hoje, o que Ponta Grossa, o município, pretende assumir de responsabilidade para o futuro. E uma das responsabilidades é o carro elétrico.
Professor Joel, no fórum eles acabaram discutindo isso, eu preciso levantar esse assunto também, porque os representantes da Aviação Campos Gerais, eles já comentaram conosco, particularmente o senhor Rodrigo Wensky, que é o diretor de relações institucionais da VCG, se não me engano, ele mencionou que o custo de um ônibus elétrico é altíssimo, né? Para que as pessoas entendam, um Kwid, por exemplo, que é um carro extremamente compacto, pequenininho, né, da Renault, elétrico, ele custa R$150 mil. A bateria, quando chegar ao fim da vida útil da bateria, você vai substituir, é R$20 mil. Então, assim, ainda é muito caro. Né? E o senhor tinha mencionado, por exemplo, a questão dos ônibus a hidrogênio. Né? Será que está faltando um pouquinho de provocação nesse sentido para que a gente discuta outras alternativas ao ônibus elétrico mesmo? Eu não estou dizendo que o ônibus elétrico deva ser abandonado, não se trata disso. Né? Eu só acho que a indústria automobilística ainda não atingiu a maturidade adequada. Lembrando que na história do automobilismo eles começaram elétricos e daí migraram para os motores a combustão. Né?
Veja, a questão é que o que está mais próximo de acontecer entre as diversas alternativas de locomoção, é o elétrico que está mais recebendo pesquisas. Está caro? Está caríssimo. Mas, com certeza, quando a combustão interna também começaram, foi preciso um Henry Ford surgir depois para falar em série, produção em série, e transformar todos os carros numa coisa que ficasse acessível. Então, eu acho que a palavra correta, inclusive, de você ter colocado uma meia dúzia de ônibus em cada uma das linhas com características genéticas, já é uma provocação no melhor sentido possível, porque na medida em que a empresa se sentir, inclusive, vamos dizer assim, ameaçada nos seus custos, ela vai pesquisar para melhorar. Não é esse o espírito do capitalismo? Você vai ter que cortar custos para sobreviver. E se você quer cortar custos para sobreviver, você vai pesquisar para melhorar. Ah, sim, pode ser que vai ser o hidrogênio, ou inclusive o hidrogênio verde com etanol? Tomara que seja também, para nós termos mais uma alternativa. Agora, eu não vejo no horizonte de um prazo de contratação a possibilidade de que ele já esteja viável dentro desse prazo. Aliás, os prazos precisam ser, de um modo geral, bem de acordo com o século XXI, diminuídos, porque a velocidade de todas as mudanças é muito grande. Então, o último teve 30 anos. 30 anos é uma geração, é suficiente para uma criança nascer e estar criando seus filhos ao final desse período. Então, as crianças que eram transportadas pela empresa, pelo nosso sistema, quando o sistema foi renovado, estão hoje levando os filhos. para o ponto de ônibus para poder chegar e pegar o seu veículo para a escola. O que que acontece? Temos que dar rapidez. E para dar rapidez, existe uma coisa que é medonha, que se chama depreciação, e você tem que amortizar seu capital. Então, se um ônibus elétrico custa 5 vezes mais do que um ônibus a diesel, eu vou querer um contrato 5 vezes mais longo para que ele se pague ao longo desse tempo. Então, esse conflito, eu acho que essa pequena experimentação dentro do total da frota, 12 veículos, é uma quantidade tipicamente experimental ainda. É extremamente interessante para definir, talvez, a próxima licitação. Nós temos que pensar nisso, nós não estamos trabalhando mais com o presente. O presente está mudando tanto que o futuro é amanhã cedo. Então, nós precisamos tratar de soluções para agora e soluções para depois. Uhum. Nesse tipo, eu quero cumprimentar esse desejo de pesquisa, que é uma coisa que eu me acostumei a ver na universidade. Ela é para isso. Mas, desculpe, eu conhecia muito pouco disso entre o pessoal da prefeitura. Não estou dizendo que não sejam pessoas ótimas e dedicadas, mas são principalmente dedicados à gestão, ao dia a dia. E essa preocupação com o futuro, que eu já falei até aqui nessa mesma rádio, eu estou vendo agora no planejamento com o secretário Henrique. É uma pessoa que pensa particularmente no que vai acontecer quando ele tiver deixado de ser o secretário, e não o que eu vou resolver para amanhã cedo. A tal ponto que eu lembro de, no início da gestão que eu participei, nós temos sugerido a mudança da Secretaria de Planejamento para que recebesse o nome de Secretaria de Urbanismo, como, aliás, é em Curitiba. Por quê? Porque aí ela trata do dia a dia que tem que tratar, da fiscalização, dos cuidados, etc. E o planejamento fosse destacado para o Instituto de Planejamento, com a vantagem de ser um órgão autárquico, separado, que, inclusive, em Curitiba, o IPUG, desde que foi criado, ele tem uma sede separada, diferente, que o pessoal, que inclusive não gosta, diz que eles são a Sorbonne, eles estão isolados do resto da população. Não, estão isolados do pequeno dia a dia para poder pensar o futuro. Agora, eu cumprimento vocês porque os gestores estão trabalhando no planejamento. Quer dizer, você não está fazendo um plano ideal, está fazendo um plano que tem pé naquilo que está acontecendo hoje. Isso é muito bom. Os institutos de planejamento deviam sempre contar com os gestores do dia a dia, todos os planos diretores que eu participei, todas as assessorias de planejamento que sugerimos como meta, sempre eram formadas basicamente por gestores.
Na nossa conversa anterior, antes de iniciarmos o programa, Diego, você mencionou também a questão da nova concessão. E o que muda em termos de tecnologia e como que isso vai impactar o passageiro, na sua opinião?
Isso é um dos maiores, acredito que, planejamento. Tem toda a operação de ônibus, é muito importante, mas eu acredito, como a gente fala de atualidade, a operação é muito, muito importante, as linhas, mas a gente fala numa era de dados. Que, como eu comentei, os dados valem ouro hoje, muito, talvez até mais que ouro, que é o que as grandes empresas comercializam, são as empresas, uma das maiores do mundo, como o Google, ele, vende dados. E eu entendo, e toda a equipe entende, a secretaria, inclusive o secretário, que os dados para o município, ele tem, desde que o município tem um engajamento, tem a vontade, ele é muito mais importante para nós como município do que para a concessionária. O que que o município pensa, né? O que que o município projeta de diferença desse contrato atual, e para mim é um dos grandes diferenciais, para o contrato, para o novo contrato. A gente chama hoje de inteligência de transporte, que é o ITS, o Sistema de Inteligência e Transporte. O que é Sistema de Inteligência e Transporte? O vulgo validador, que as pessoas conhecem, aquele aparelhinho que ela passa o cartão, que em Ponta Grossa já está um pouco ultrapassado nos modelos que a gente vê hoje. E, então, essa parte de ITS, de tecnologia, de infraestrutura, tanto equipamentos como infraestrutura de sistema, de inteligência artificial, o município vai adquirir. Então, o passageiro, no futuro do novo contrato, ele não vai comprar a passagem da Aviação Campos Gerais ou seja lá qualquer outra concessionária que venha participar ou venha estar operando no município. Ela vai comprar a passagem, o bilhete do município. Então, até a questão de transparência, tudo vem agregar nas conversas anteriores que falamos. A transparência vai aumentar porque a pessoa vai saber em tempo real, no minuto que passou um passageiro na linha tal, quanto tem no caixa da prefeitura, quanto que a prefeitura está pagando. A gente vai pagar serviço numa metodologia mais moderna, que é pagar pelo serviço em si, que é pagar pelo quilômetro. Então, a gente vai remunerar pelo, não pelo quilômetro que ele roda, simplesmente pode rodar em qualquer lugar, a gente programa. Se ele não cumprir para os passageiros, é super positivo, porque se ele não cumprir, ele é descontado, então ele vai ter que cumprir o que a gente projeta. Não tem como ele abandonar uma viagem, deixar o passageiro na mão. Então, a gente vai pagar por quilômetro e nós vamos ter a interação diretamente com o passageiro. Então, eu vou saber quem é, aonde mora, qual que é a idade. Inclusive, para o município não é só transporte, ele é toda uma gestão da cidade. Só vou saber, através dos passageiros, a faixa etária do município, onde que se localiza. Então, os dados, e junto com o CTS, a gente fala em meios de pagamento. Hoje, eu, para falar a verdade, agora na carteira não tenho um dinheiro físico, eu não tenho. Então, a gente está falando em meios de pagamento. Como é que eu entro no ônibus? Hoje, cartão ou dinheiro? Como é que eu entro no futuro? Como é que Ponta Grossa pensa? Cartão de crédito, cartão de débito, celular, relógio. Olhei para o validador, se ele sabe em algum lugar tem dinheiro, vai me cobrar. Esse é o importante. Dá uma responsabilidade à pessoa imaginar... Eu às vezes estou olhando o ônibus e putz, não trouxe dinheiro, não tenho vale de transporte, nem sou da cidade. Como é que eu pago? Talvez um cartão de débito e crédito. Diferente de Curitiba, a gente projeta que em Ponta Grossa a gente cobra uma tarifa a mais para isso. Curitiba cobra um valor da taxa de adquirência, né, do cartão. Eu vejo que talvez não. Talvez a gente cobrar o mesmo valor. Por quê? Porque eu vou ter mais pessoas para andar no sistema. O importante para mim é pessoas andando. E um modelo muito moderno que a gente pensa, só isso é possível desde que o município passa a ter toda essa tecnologia, que é a assinatura. Hoje a gente não fala em adquirir. Ninguém vai lá adquirir vou comprar uma unidade. Tem assinaturas agora até de tudo que a gente imaginar. Tem de vinho, tem de queijo. Chega na tua casa. O município de Ponta Grossa pensa não em vender uma passagem para a pessoa. A gente pensa em vender um plano de assinatura. Inclusive para as empresas. Então assina para o funcionário 3 meses. A gente pode até negociar um desconto, quem sabe, para a empresa. Porque para o cofre da prefeitura é muito importante. Porque já vamos ter aquela renda no cofre. Damos desconto para o empresário e pro funcionário melhor ainda. Porque ele tem de segunda a sexta, teria as passagens, a gente libera para ele sábado e domingo. Então, e através de um aplicativo, uma carteira digital, que acredito que seja nem o futuro, é agora. Uma carteira digital, ele pode escolher, putz, vou passar no ônibus agora, é meia passagem que estou indo estudar. Ou agora é vale transporte. Quem sabe um plano de prêmios? O cara fideliza com a gente, ganha como se fosse um cartão de crédito. Ganha pontos e troca por produtos. Troca por serviços da prefeitura, quem sabe um IPTU. Então, essa ideia de imaginar longe é o que a gente tem hoje. A gente projeta ideias que muitas vezes parecem meio loucas agora, mas eu acredito que seja daqui 1 ano, 2 anos, plano de assinatura seja talvez um dos maiores planos do Brasil, em planos de assinatura, que já fora do Brasil existe muito, mas Ponta Grossa lidere isso e pare de ter talvez um vale transporte, até o próprio cartão. Ao longo do tempo, não, porque a gente vai tirar o cartão. Porque ele vai deixar de existir pela preferência pelo carteira digital e por ter vários serviços agregados. E dentro desse serviço, várias informações que o município vai dispor. Rastreamento do veículo, ponto de ônibus, sugestão, reclamação, tudo dentro de uma mesma plataforma. Então o município vai fazer arrecadação, vai deixar o sistema ainda mais transparente, mais moderno, tem inúmeras interações com esses aparelhos, Wi-Fi para todos. Todos os veículos novos no novo contrato, a partir do momento que a concessionária adquire o veículo, é obrigatoriamente ter ar-condicionado. Ah, Diego, isso aí tem um custo a mais. Mas será que não vale a pena para o cara usar? Mais pessoas para mim usando? Com certeza vale um custo a mais. A gente está entregando uma qualidade melhor e eu não vejo que é um custo, é um investimento. Então o município pensa nesses desafios. Às vezes é um desafio, mas é o que a gente sempre comenta lá. Um desafio é uma grande chance de oportunidade. Então a gestão agora pensa que tem vários desafios, como uma licitação é bem complicado. Tem várias ferramentas para serem implantadas. Mas são desafios que eu penso da maneira mais positiva possível. Porque a gente tem muitas oportunidades de trabalho. Tem muitas oportunidades de inovar ou reinventar várias formas de trabalho. Então é nesse sentido que o Departamento de Transporte trabalha junto com o secretário Rita e junto com a prefeita, eles dão muita liberdade para a gente trabalhar e fazer sonhar com um transporte muito melhor no município e bem técnico.
Bem, professor, então essas janelas que se abrem dentro de um contrato que eu espero seja flexível o suficiente para isso também, né? É preciso pensar na questão jurídica, porque quando a lei trava, daí, meu querido, né? Ser obrigado a manter o cobrador sentado sem fazer nada, entende? Quando a lei trava, né? Com todo respeito aos cobradores, eu acho que essa função tem que ser adaptada para agente de bordo ou coisa que o valha. Professor, o que o senhor acha desse tipo de postura?
Eu acho que essa é a postura correta, que já devia ter sido implantada há muito tempo atrás. Afinal de contas, desde o iluminismo, você está vendo essa questão de vamos pesquisar, vamos aprender e vamos, com isso, melhorar a vida das pessoas. E, às vezes, o iluminismo demora muito para chegar numa cidade chamada Ponta Grossa, mas, finalmente, parece que está chegando. Eu tenho ficado muito satisfeito de ver a postura do corpo funcional da prefeitura, de pessoas que querem resolver problemas. É, durante muito tempo, como a gente falou, o pessoal eram bons condutores do dia a dia. Mas sonhar num sistema melhor, sonhar num município todo melhor, ficava, digamos assim, para o final de semana, para você ficar sentado em casa pensando. Não, isso com atitude diária, com atitude de, inclusive, experimentar formas novas, é atitude de desafio. E como você mesmo falou, desafio é oportunidade. Se não houverem esses desafios, não, nunca vai acontecer nada. Mas enquanto você estava falando a respeito dos dados que você vai poder dispor no sistema, como um professor de planejamento urbano, eu fiquei babando internamente aqui. A possibilidade de você ter dados locais, dados assim bastante pontuais em determinadas condições, vai ajudar a administração a melhorar uma série de outros elementos. E nessa série de outros elementos, eu pego, se eu simplesmente eu começar a ter por uma ideia de pontos de ônibus, aqui nesse ponto de ônibus embarcam tantas pessoas de mais de 60 anos, eu vou ter um dado importantíssimo para localizar determinados equipamentos de uso da população em geral, com o dado que foi o ônibus que me forneceu. Imagina isso cruzado com um dado da saúde. E a gente sempre sugeriu isso, principalmente que os planos diretores que eu trabalhei foram aqui no interior do centro do Paraná, maioria de municípios pobres. E na maior parte desses, vamos criar assim um compartilhamento de pesquisas, de dados. Aquilo que a Secretaria de Educação levantar, ela pode trocar com a Secretaria de Saúde e vocês vão trabalhar metade cada um para poder determinar de quais são as necessidades e um ajuda o outro. Esse é o espírito do planejamento, vamos chamar de planejamento cooperativo interno numa organização. Um ajuda o outro com os dados que tem, de repente o outro retribui com outros dados e assim sucessivamente. Eu vejo principalmente naquelas secretarias que prestam serviço assim diretamente ao público, educação e saúde são as mais conhecidas, mas também da família, da assistência social, mas também o serviço de transporte coletivo, mas também, e assim sucessivamente, de modo a que você consiga ter. Por isso, a importância de ter também quem interprete dados. Eu até vou deixar mais uma sugestão. Se você interpreta os dados e coloca isso no seu site básico, vai pesar devido àquela forma de imagem que o brasileiro tem a respeito da política, que você está fazendo uma espécie de uma propaganda política da sua gestão, o que não é verdade e não tem por que ser, mas a desconfiança permanece. Então, a ideia de um convênio, a ideia de um trabalho conjunto com uma universidade pública, obrigatoriamente isenta numa situação dessas, dá um caráter mais respeitável ao comentário. Os dados são os dados. Agora, o que esse dado significa? O que tem disso? O que tem daquilo? Uma instituição de ensino superior tem bem mais gosto. E posso te contar desde já. Adoraria estar compartilhando esses dados com os meus alunos.
Diego Vaz, diretor de transportes da Prefeitura de Ponta Grossa, e professor Joel Laroca, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito obrigado pela sua participação, pela participação de vocês aqui no programa Sábado CBN, neste dia 4 de março. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Eduardo Oliveira. Direção de Jornalismo, Ricardo Silveira. Direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Um grande abraço a todos e um excelente fim de semana. Fiquem agora com a programação nacional da Rádio CBN.